está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 5 de agosto de 2025.
Vamos ao destaque do dia, políticas sociais.
Em reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão, presidente Lula lança política integrada para a primeira infância.
Também programa para melhorar acesso à internet na Amazônia e investimentos para a transformação ecológica.
O presidente Lula destacou o Conselhão como um espaço para a participação da sociedade.
Isso chama-se levar a demografia ao nível pouco conhecido no mundo de hoje.
E o presidente participou também da reunião de outro conselho, o de Segurança Alimentar e Nutricional.
O CONSEA chama a atenção para a relação entre as mudanças climáticas e o risco de aumento da fome.
A preocupação é um dos temas que será levado para a Conferência da ONU sobre o Clima, a COP30, em Belém este ano.
E ainda, mulheres indígenas reunidas em Brasília.
Elas estão em conferência para discutir direitos e vão fazer uma marcha pela capital.
Tema da nossa entrevista com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Começou ontem, 4 de agosto, a primeira Conferência Nacional das Mulheres Indígenas.
O encontro reúne lideranças indígenas para discutir políticas públicas voltadas a este público.
E tem como objetivo propor diretrizes para a Política Nacional das Mulheres Indígenas.
Para falar sobre o assunto, recebemos ao vivo aqui a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Boa noite, ministra. Bem-vinda mais uma vez.
Olá, boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana e todos que nos ouvem.
Ministra, a Conferência Nacional foi precedida de 7 etapas regionais para ouvir as mulheres indígenas. O que foi levantado nessas discussões?
É importante ressaltar que é a primeira Conferência Nacional das Mulheres Indígenas, né, que acontecem depois de 5 séculos de Brasil. E é muito importante esse momento de escuta com as preparatórias nas 5 regiões, nos 7 biomas do Brasil, onde as mulheres podem trazer, né, de forma direta, as suas preocupações, as suas demandas. E ali foram apresentadas, né, muitas demandas em relação à própria questão da invisibilidade das mulheres indígenas, ainda uma dificuldade, né, em acesso a políticas públicas existentes. E aí aqui a gente tenta agora, né, iniciar a construção de políticas específicas para as mulheres indígenas.
Agora, é a primeira vez, né, que elas ganham esse espaço para discussão desses problemas e desafios, né, ministra? Numa conferência, num espaço assim, exclusivo para isso?
Sim, a gente já realizou outros momentos com a mobilização, como as marchas das mulheres indígenas. Nós estamos realizando agora a 4ª marcha e achamos por bem juntar a 4ª marcha com a primeira conferência. Porque assim, não só se discute ali, né, os problemas, mas traz os problemas e apresenta as soluções que serão assumidas pelo governo federal.
Um dos objetivos é ter subsídios para a construção da Política Nacional de Mulheres Indígenas. A senhora fez referência a isso, né? Quando essa proposta deve ser concluída?
Olha, ao final da conferência, amanhã, nós vamos receber ali um caderno de resoluções, né, de tudo que foi debatido nas regionais e elencado como 50 prioridades nesta Conferência Nacional. E a partir daí, vamos assinar uma portaria conjunta, Ministério dos Povos Indígenas com o Ministério das Mulheres, né, uma portaria criando um GT que já vai continuar ali com a elaboração dessa política.
Agora, ministra, um dos 5 eixos temáticos da conferência é a violência de gênero, que afeta também as mulheres indígenas, né? Quais são as particularidades do problema de violência entre as indígenas?
As mulheres indígenas, no dia a dia, já enfrentam muitos conflitos, né? Os conflitos fundiários, né, os conflitos que advêm também da não implementação de direitos, né, da falta de proteção. E aí se soma a isso o machismo, né? O Brasil tem ainda, infelizmente, um machismo impregnado, na sociedade, e isso chega também nos territórios indígenas. Então, a violência, né, os assassinatos contra as mulheres é uma realidade também nos territórios.
A dificuldade de participação política, muitas vezes,
gente,
né?
É, exatamente, porque tem instrumentos hoje, né, como Defensoria das Mulheres, Casa da Mulher Brasileira, Casa, né, também nos estados, Delegacia da Mulher em algum, né, muitos estados, mas esses instrumentos estatais não estão preparados para receber, né, as mulheres indígenas de forma adequada. Tem a dificuldade do acesso pela distância das aldeias, tem a dificuldade da língua, que nem sempre elas conseguem comunicar, por isso que é importante ter esse momento de escuta, para que a gente possa compreender e elaborar políticas que sejam realmente assim, voltadas para elas, adequadas, específicas e suficientes, né, para que elas possam dizer, de fato, né, o seu dia a dia e o que elas enfrentam.
Outros temas incluem saúde, educação e emergência climática. Quais são os principais desafios nesses setores, ministra?
Olha, o tema da saúde vai discutir também a saúde específica para as mulheres indígenas. Nós temos um subsistema que é um dispositivo do SUS, né, mas que ainda falta, de fato, estrutura suficiente para ter também esse atendimento especial para as mulheres indígenas. Então, nós estamos nessa parceria com o Ministério da Saúde, com a CESAI, que já está também preparando para ter essas políticas específicas, né? Na educação, as mulheres são as principais conhecedoras, né, dos saberes tradicionais. Com elas, né, está também esse repasse das informações, né, de todos os saberes indígenas. Então, é um momento de troca e que a gente possa fortalecer a educação indígena. Em relação às emergências climáticas, são as primeiras mais impactadas, portanto, estamos priorizando também a participação das mulheres indígenas na COP30 em Belém do Pará, em novembro.
Não só mais impactadas, como talvez as que mais possam dar colaboração, né, para soluções, para pelo menos a redução dos efeitos das mudanças climáticas, né, ministra? Os povos indígenas têm um papel importante nessa discussão, né?
Exatamente. E aqui, nesta conferência, as mulheres estão trazendo exatamente, né, as soluções. Porque a gente traz os problemas, mas é importante dizer que as mulheres indígenas são também portadoras das soluções para o enfrentamento à crise climática. Porque elas é que estão no dia a dia, que cuidam das crianças, que cuidam da educação, que cuidam da alimentação, portanto, sabem como, né, trazer as soluções para esses problemas que elas já enfrentam no dia a dia. Então, as mulheres são importantes colaboradoras, contribuidoras, né, para que a gente tenha, de fato, uma medida eficaz para enfrentar a crise climática. E assim a gente apresenta também, né, a importância dos territórios indígenas, dos modos de vida dos povos indígenas, trazendo a demarcação como uma das medidas eficazes para mitigar a crise climática.
A conferência vai até amanhã e na quinta acontece então a marcha, né? Por qual lugar vai ser esse ato e qual é o objetivo?
A gente vai, né, sair aqui da antiga FUNARTE com direção ao Congresso Nacional. E aí, vamos aí nas ruas, né, nessa luta por direitos, nessa luta por reconhecimento, né, na participação das mulheres indígenas. Hoje nós já temos muitas mulheres indígenas que estão ocupando espaços de poder, que estão em cargos estratégicos do governo do presidente Lula. Né, a exemplo, hoje, né, ter o Ministério dos Povos Indígenas liderado por uma mulher indígena, que sou eu, a FUNAI por uma mulher indígena e tantas outras que hoje assumem esse lugar. Mas a gente precisa garantir mais participação, mais acesso, mais direitos. E vamos encerrar com uma sessão solene no plenário oficial da Câmara dos Deputados, ali, né, liderado pela deputada Célia Chacriabá.
Muito bem, nós conversamos com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Ministra, obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. A gente espera a senhora voltar com os resultados dessas políticas todas que estão sendo discutidas.
Tá bom, tá joia, obrigada.
Música. Mudança do clima e segurança alimentar.
Esse foi o tema da reunião do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
O CONSEA é formado pelo governo federal e entidades da sociedade civil e atua para garantir o direito à alimentação para todos os brasileiros.
Os problemas e desafios trazidos pelas mudanças climáticas estão intimamente ligados à produção de alimentos e à segurança de que vai ter comida na mesa. A conclusão do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional norteou a reunião plenária do grupo, que se articula para participar das discussões da Cúpula do Clima das Nações Unidas, que será realizada em novembro em Belém. Como explicou o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo.
A pobreza incide nas questões de ordem ambiental. O CONSEA vai elaborar um debate ao longo desse ano para preparar conteúdo que possa incidir na COP30. O CONSEA que tem autoridade, tem credibilidade e tem acúmulo para fazer esse debate e contribuir.
Outro tema tratado na reunião recebeu tom de comemoração. A saída do Brasil do mapa da fome da ONU. Segundo o relatório, entre 2022 e 2024, o país reduziu o número de pessoas em risco de subnutrição ou de falta de acesso à alimentação suficiente a um patamar abaixo de 2,5%. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, destacou a saída rápida do país do mapa da fome.
Na primeira vez, nós levamos 11 anos para alcançar essa conquista. Alcançamos o que parecia impossível em apenas 2 anos, porque trabalhamos com seriedade.
Bastante emocionado, o presidente Lula compartilhou na reunião a experiência pessoal com a fome e afirmou que a solução do problema passa pela ação do Estado.
A gente está provando que não se resolve isso se não tiver política pública de Estado. É da responsabilidade do Estado.
O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é um órgão de assessoramento da Presidência da República e integra o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, responsável pela gestão de políticas públicas da área e pela articulação entre os governos estaduais e municipais e o governo federal. Reportagem Luana Karen.
Um espaço de escuta da sociedade civil que auxilia o governo na elaboração de políticas públicas mais efetivas.
É o Conselhão, Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, que esteve reunido hoje em Brasília.
Na ocasião, o presidente Lula assinou o decreto que institui a política nacional voltada para a primeira infância.
Uma das entregas realizadas na 5ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, conhecido como Conselhão, foi a Política Nacional Integrada para a Primeira Infância. O objetivo é garantir o desenvolvimento integral das crianças e reduzir as desigualdades no acesso a bens e serviços públicos, com foco nas famílias em situação de vulnerabilidade. A conselheira Mariana Luz destaca a importância do investimento na infância para o desenvolvimento do país.
Uma criança com fome não aprende, não se desenvolve. Quando um país escolhe a criança, é quando ele consegue ser economicamente forte.
No encontro também foi lançado o programa Amazônia Mais Digital, iniciativa que busca ampliar o acesso à internet e promover a inclusão digital na região, além de um portfólio de investimentos como parte da transformação ecológica. O Conselhão foi criado em 2003, extinto em 2019 e retomado em 2023 para ser um canal de diálogo direto do governo com a sociedade. De acordo com o presidente Lula, é uma demonstração de que é possível construir uma democracia participativa envolvendo todos os brasileiros.
Quase como se fosse uma ouvidoria para que a sociedade pudesse se manifestar, criar, fazer proposta, cobrar do governo, até que os ministros cheguem a mim com a proposta de mudança. Isso chama-se levar a democracia a um nível pouco pouco conhecido no mundo de hoje.
A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, destacou algumas propostas que passaram pelo Conselhão que contribuíram para tornar o Brasil mais democrático e menos desigual.
Nasceram ou foram debatidas aqui o crédito do trabalhador, o projeto de lei do mercado de carbono, o pacto da igualdade racial, entre tantas outras. Caminhamos na direção da justiça tributária e acabamos de sair mais uma vez do vergonhoso mapa da fome. É com intensa participação da sociedade que estamos construindo um Brasil soberano.
Durante a plenária foram reconduzidos 155 conselheiros. Um deles é Ricardo Henriques. Para ele, a participação da sociedade é fundamental.
O espaço público transborda as fronteiras do espaço governamental. E é necessário que o governo federal, em articulação com governos estaduais, com governos municipais, abra-se à escuta com a perspectiva de produzir um olhar integrado que veja a complexidade da realidade brasileira.
A reunião do Conselho também foi marcada pela posse do novo colegiado, que vai assessorar o presidente Lula em questões de interesse nacional nos próximos 2 anos. A nova composição inclui acadêmicos, empresários, lideranças indígenas, artistas e ativistas. Reportagem Márcia Fernandes.
E a reunião do Conselhão hoje também foi espaço para o presidente Lula e ministros falarem sobre as medidas que estão sendo tomadas para proteger a economia brasileira dos impactos provocados pela taxação de produtos exportados para os Estados Unidos.
As tarifas de 50% aplicadas pelo governo norte-americano entram em vigor amanhã.
O repórter Pablo Mundim acompanhou o assunto hoje e conversa conosco ao vivo. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Luciano, Mariana. Boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. As novas tarifas atingem cerca de 36% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Mesmo com uma lista de quase 700 exceções, setores importantes foram mantidos na tarifa extra de 50%. Máquinas e equipamentos, carnes, café, frutas, móveis, produtos têxteis e calçados estão entre os mais afetados. Desde março, o governo brasileiro tenta evitar o aumento das alíquotas. E hoje, durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, o vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que o país ainda busca negociar com os Estados Unidos.
E a orientação do presidente Lula tem sido negociação, diálogo, e nós vamos trabalhar para reverter esse processo. E, além disso, apoiar as empresas, apoiar o emprego e apoiar o setor produtivo e abrir mercado.
E com o decreto norte-americano em vigor, os setores já calculam um impacto nas vendas externas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo prevê medidas de apoio aos setores afetados.
Não é porque 2%, 1,5% das exportações serão afetadas que nós vamos baixar a guarda. Porque nós sabemos que há, nesse 1,5%, setores muito vulneráveis, setores que geram muito emprego, como é o caso da fruticultura, setores que exigem da nossa parte uma atenção especial que vai ser dada para socorrer essas famílias prejudicadas com uma agressão não condizente com os 200 anos de relação fraterna que nos ligam ao povo dos Estados Unidos.
No campo diplomático, o governo brasileiro já avalia recorrer à Organização Mundial do Comércio. Além de buscar soluções comerciais, o Brasil quer reafirmar o compromisso com o sistema multilateral. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que as tarifas ameaçam a economia global.
Em resposta às medidas protecionistas, o Brasil propôs ao Conselho Geral da OMC item de agenda sobre o respeito ao sistema multilateral de comércio baseado em regras. Abrimos também procedimentos de consultas na OMC sobre as tarifas. Essas tarifas, contrárias aos princípios multilaterais de comércio, ameaçam lançar a economia mundial em uma espiral de inflação e estagnação.
O presidente Lula anunciou que o Brasil vai proteger os empregos e as empresas brasileiras dos impactos da tarifa de 50%.
Nós não podemos aceitar que o povo brasileiro seja punido. Diante do Tá Difácil, o compromisso do governo é com os brasileiros. Vamos colocar em execução um plano de contingência para mitigar esse ataque injusto e aliviar seus prejuízos econômicos e sociais.
Além do Brasil, mais de 70 países foram atingidos pelas novas tarifas dos Estados Unidos, entre eles China, Índia e países da União Europeia. E o plano de contingência com as medidas de proteção da economia brasileira deve ser anunciado nos próximos dias. Luciane e Mariana.
Obrigada, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo.
Desde Getúlio Vargas,
cheio de fé e de confiança no futuro de nossa pátria, concito hoje todos os brasileiros a mais um esforço de boa vontade e de união.
Passando por Kubitschek,
hoje sabemos que os candangos que levantaram Brasília simbolizam os brasileiros de todas as partes.
Há 90 anos, a voz transmite a nossa história.
Em Brasília, 19 horas.
No ar, todas as vozes do Brasil.
Pois é, no último dia 22, a Voz do Brasil completou 90 anos.
E hoje, com a reabertura dos trabalhos do Poder Legislativo, uma sessão solene homenageou o programa de rádio mais antigo do país, com a presença de representantes dos três poderes.
A homenagem no Congresso Nacional ao programa de rádio mais antigo do país foi presidida pelo senador Jorge Cajuru de Goiás, que lembrou a importância do programa ao atravessar gerações.
A programação dialoga com as necessidades locais e convida os brasileiros a participarem ativamente da construção de um país verdadeiramente democrático.
Na solenidade, foi lançado um selo postal comemorativo pelos Correios para Juliana Piccoli, diretora de Governança e Estratégia dos Correios, assim como a empresa, a Voz do Brasil em curta distâncias e cumpre um papel essencial no país.
A Voz do Brasil cumpre um papel igualmente essencial: aproximar o Estado do seu povo, garantindo transparência e acesso à informação.
A Voz do Brasil tem uma hora de duração. Os primeiros 25 minutos são produzidos pela Empresa Brasil de Comunicação, levando aos ouvintes as notícias sobre o Poder Executivo Federal. Juan Pessoa, superintendente de serviços de comunicação da EBC, fala sobre esse trabalho.
A Voz do Brasil, ela tem o compromisso, né, diário de levar a informação de qualidade, também de fazer o combate à desinformação.
O diretor-geral da Empresa Brasil de Comunicação, Braulio Ribeiro, destacou o papel da Voz do Brasil, que representa transparência nas informações.
A Voz do Brasil mantém viva não apenas a história da comunicação, mas também a história do rádio no Brasil. O rádio ainda permanece como um dos meios de comunicação mais importante da vida das pessoas. Ele não morreu e ele não morrerá.
Para o secretário executivo da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Tiago César dos Santos, proteger a Voz do Brasil é proteger a democracia brasileira.
Porque a Voz do Brasil, ela é inclusiva, ela chega em todos os locais e todos os grotões desse país. A Voz do Brasil também protege a integridade da informação, algo que tem sido tão ameaçado em tempos recentes.
Ao longo desses 90 anos, a Voz do Brasil divulgou fatos marcantes da história brasileira, cumprindo mais que seu papel de informar, virou um elo entre o Estado e a população. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
edital da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado foi alterado.
Uma das principais mudanças é a inclusão de um novo procedimento para o encerramento das provas.
A partir de agora, as três últimas pessoas a terminar a prova em cada sala deverão permanecer no local até que todas tenham entregado seus materiais e assinado a ata de aplicação.
As outras alterações foram no conteúdo programático, na redistribuição de cargos, nas datas e atualização de quadros de títulos.
As mudanças estão disponíveis no endereço gov.br/concurso-nacional.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Sessão solene marca os 90 anos da Voz do Brasil no Congresso Nacional.
Julgamento do caso conhecido como crime da 113 Sul é retomado no STJ.
Presidente do TSE participa da Festa Literária Internacional de Paraty.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Os 90 anos da Voz do Brasil foram celebrados em sessão solene no Congresso Nacional.
Cada fala no púlpito da Câmara dos Deputados enalteceu a importância desse instrumento de democracia e a simplicidade em que as informações são repassadas à população. Marcelo Della Libera.
O coordenador da TV e Rádio Justiça, Denilson Morales, representou o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Ele contou que o noticiário chega a mais de 10 mil emissoras de rádio e o Poder Judiciário amplia ainda mais esse alcance.
O aplicativo Telejustiça Mais, que nós temos embutido a Voz do Brasil, a parceria com o Toninho, que é um aplicativo de áudio que você também pode escutar a voz, a disponibilização em satélite da Voz do Brasil, da parte do Judiciário, para o país. Então, assim, é um momento muito marcante e importante.
Durante a solenidade, foi lançado o selo institucional dos 90 anos da Voz do Brasil. A diretora de Governança e Estratégia dos Correios, Juliana Agatti, explicou a homenagem.
Eternizamos o legado da Voz do Brasil, que faz da comunicação um instrumento de democracia, de união e construção da cidadania.
Produzido pelos três poderes, o programa é o mais longevo do país. Nascido em 1935, noticiou vários acontecimentos que marcaram a história do país e do mundo, como a chegada do homem à lua, por exemplo. Que venham mais 90 anos da Voz do Brasil.
STJ retoma julgamento de caso conhecido como crime da 113 Sul.
O ministro Sebastião Reis Júnior votou para a anulação a ação penal contra Adriana Vilela, acusada pela morte dos pais e da empregada do casal em 2009. Fátima Uchoa.
A arquiteta Adriana Vilela foi condenada por júri popular a mais de 61 anos de prisão pela morte do pai, o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral José Guilherme Vilela, da mãe Maria Carvalho Mendes Vilela e da funcionária da família Francisca Nascimento, em contraponto ao relator ministro Rogério Schietti Cruz, que votou pela execução imediata da pena contra a Adriana. O ministro Sebastião Reis Júnior considerou que o julgamento pelo júri popular apresentou nulidades, como a juntada de documentos após iniciada a sessão. O ministro Og Fernandes pediu vista e o julgamento na sexta turma do STJ foi suspenso, ainda sem data para ser retomado.
Presidente do TSE participa da Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP.
No Rio de Janeiro, a ministra Carmen Lúcia reforçou a segurança das urnas eletrônicas. Fábio Ruas.
Além de destacar a segurança do sistema eleitoral, a presidente do TSE também alertou sobre o uso inadequado da tecnologia. Disse que nas eleições do ano que vem, a sociedade deve se preparar para driblar a desinformação e evitar que o mau uso da tecnologia afete a liberdade na hora de votar.
TST reconhece responsabilidade civil de instituição de ensino, onde professor foi acusado de assediar criança de 10 anos.
A alegação era falsa. Renata Gorga.
O docente afirmou que, a partir do caso, desenvolveu distúrbios mentais e teve de se afastar do emprego por auxílio-doença acidentário. Ele pediu rescisão indireta e indenização por danos morais. A segunda turma do TST reconheceu a responsabilidade civil da empresa. O processo deverá retornar ao TRT para julgamento dos pedidos do professor. A tramitação ocorre em segredo de justiça.
Justiça Federal suspende atividades de mineradora por extração ilegal de diamantes no Amazonas.
A denúncia foi apresentada pelo MPF, Benjamin Borges.
A empresa é acusada de extração ilegal de minérios, usurpação de matéria-prima da União, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e apresentação de documentos falsos. A justiça determinou aos réus medidas cautelares que incluem comparecimento periódico em juízo, proibição de se ausentar da cidade e de manter contato entre si.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Vai ao plenário, proposta que atualiza a faixa de isenção do imposto de renda para até 2 salários mínimos. Comissão aprova sugestão popular para permitir renúncia de verbas partidárias em calamidades. Davi Alcolumbre critica a obstrução no Congresso e pede retomada dos trabalhos com diálogo. Boa noite. Após a obstrução das sessões do Senado e da Câmara por parlamentares da oposição, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez um apelo pela retomada dos trabalhos no Congresso com respeito, civilidade e diálogo. Em nota, Alcolumbre classificou como arbitrária e antidemocrática a ocupação das mesas diretoras e anunciou uma reunião de líderes para restabelecer a atividade legislativa. A reação de parlamentares da oposição ocorre após o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, medida que os oposicionistas classificam como abuso de autoridade e desequilíbrio entre os poderes. Mais detalhes na reportagem de Érica Christian.
Em resposta à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, a oposição impediu as votações na Câmara dos Deputados e no Senado até que sejam pautadas a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, a abertura de processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e a derrubada das chamadas medidas cautelares contra o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, que incluem o uso de tornozeleira eletrônica. O líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, diz que a decisão será no voto.
Ninguém é obrigado a votar, isso é uma democracia. Agora, não dá para impedir que se vote, não dá para permitir que as coisas continuem do jeito que estão.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, criticou a oposição por impedir a votação de projetos de interesse do país, como a isenção do imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos.
Impedir o funcionamento das duas casas do Congresso Nacional não é obstrução, é vilipêndio. O que está sendo feito no dia de hoje é um outro 8 de janeiro, por aqueles mesmos que fizeram o 8 de janeiro de 2023.
O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, declarou em nota que essa obstrução é algo alheio aos princípios democráticos e fez um chamado à serenidade e ao espírito de cooperação para a retomada dos trabalhos legislativos após uma reunião com os líderes partidários.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a atualização da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Embora já estivessem isentos, foi necessário reajustar a tabela devido ao aumento do salário mínimo no início do ano. O projeto pode ser votado pelo plenário do Senado nesta quarta-feira. Repórter Marcela Cunha.
O projeto isenta do pagamento de imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos, ou R$ 3.036. A proposta substitui uma medida provisória que vai perder a validade ainda este mês. com a sanção presidencial, a isenção será retroativa a maio deste ano. As pessoas que ganham até 2 salários mínimos já eram isentas, mas o governo precisou atualizar a primeira faixa da tabela em função do reajuste do salário mínimo no início do ano, como explicou o relator, senador Jax Wagner, do PT da Bahia.
Isso faz parte de todo esse esforço do governo federal de fazer cada vez mais progressividade em todos os impostos que nós cobramos. Como o salário mínimo aumentou, houve uma MP que atualizava esse valor.
O governo estima que o reajuste da primeira faixa do IR gere renúncia de mais de 3 bilhões de reais neste ano e mais de 5 bilhões de reais no ano que vem. Para zerar esse impacto, o governo enviou um projeto para compensar a perda de receita. A proposta prevê que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 a partir de 2026 será financiada por uma tributação mínima de até 10% das altas rendas e a retenção de 10% na fonte sobre dividendos acima de R$ 50.000.
Partidos políticos poderão renunciar voluntariamente os recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral para destiná-los ao enfrentamento de calamidades públicas. A medida está em um projeto de lei aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, com origem em uma sugestão popular registrada no portal E-Cidadania. A proposta permite a transferência dos valores para o Fundo Nacional de Calamidades. Repórter Henrique Nascimento.
Em caso de calamidade pública, partidos políticos poderão abrir mão de recursos dos fundos partidário e eleitoral para ajudar no enfrentamento de tragédias. A sugestão legislativa apresentada no portal E-Cidadania durante a pandemia foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos. A relatora, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou que os valores serão direcionados ao Fundo Nacional para Calamidades. Além de acelerar a atuação do poder público, a senadora acredita que a proposta pode melhorar a avaliação da sociedade sobre a atuação dos partidos.
Em primeiro lugar, garantiria a disponibilização de recursos adicionais para áreas críticas, como saúde e proteção ambiental em momentos de crise. Em segundo lugar, a agilidade na resposta seria significativamente aumentada, além dos benefícios práticos, a aprovação de uma proposta com NTDO, adaptada para ser mais abrangente, terá um impacto positivo na opinião pública.
A sugestão, agora transformada em projeto de lei, seguirá para votação nas comissões do Senado.
E a Comissão de Educação aprovou um projeto que proíbe práticas de discriminação contra alunos bolsistas em escolas particulares. A proposta que segue para a Câmara dos Deputados quer garantir condições de igualdade na prestação de serviços educacionais. Repórter Marcela Diniz.
Casos de segregação, bullying e racismo contra alunos bolsistas em escolas particulares tradicionais de São Paulo, inclusive com registro de suicídio, motivaram o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, a apresentar um projeto de lei que proíbe práticas de separação ou distinção entre alunos que não sejam pelo melhor interesse daqueles com bolsa de estudo. Já aprovada pelos senadores, a proposta vai obrigar as instituições privadas de ensino a oferecer em condições igualitárias de acesso e permanência a seus estudantes. Além disso, determina que as escolas implementem mecanismos de integração e superação de estigmas. O relator, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, cita algumas das práticas que o projeto busca coibir.
Há notícias de práticas de discriminações e de segregações entre alunos bolsistas e não bolsistas, que podem incluir separações dos estudantes em turmas, turnos e até unidades diferentes, proibições de acessos a estruturas das escolas em horários frequentados por estudantes pagantes, negligência no trato das queixas de práticas de bullying contra bolsistas e até diferenciação entre os estudantes pelo uso de uniformes distintos.
O projeto prevê que um regulamento vai determinar as penalidades para as escolas particulares que praticarem segregação entre alunos bolsistas e pagantes. Aprovada em decisão terminativa na Comissão de Educação do Senado, a proposta segue para análise da Câmara dos Deputados.
Os 90 anos da Voz do Brasil foram comemorados hoje em sessão solene no Congresso Nacional. Senadores destacaram o papel fundamental do programa na promoção da transparência das atividades dos três poderes. Os detalhes na reportagem de Raíssa Abreu.
A celebração foi marcada pelo lançamento de um selo comemorativo dos Correios. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, destacou a importância de A Voz do Brasil na promoção da transparência das atividades do Executivo, Legislativo e Judiciário.
A Voz do Brasil foi a semente desse amplo movimento atual de interação direta de presidentes, parlamentares, ministros e autoridades com o povo brasileiro. Hoje o programa é um símbolo da transparência do poder público e da responsabilidade dos governantes com a sociedade.
Já o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, ressaltou que o programa promove a integração nacional.
Mais do que um programa de rádio, A Voz do Brasil foi e é um instrumento de cidadania. É por meio dele que milhões de brasileiros têm acesso a informações sobre leis aprovadas, políticas públicas, programas sociais e ações de interesse coletivo. Num país de dimensões continentais e desigualdades regionais marcantes, garantir informação oficial, gratuita e acessível é uma missão de alto valor democrático.
Participaram da comemoração jornalistas que produzem A Voz do Brasil no Executivo, Legislativo e Judiciário.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Manifestação da oposição obstrui votações de hoje no plenário da Câmara.
Avança nas comissões proibição de bloquear contas de usuários em aplicativos.
Deputados ressaltam legado de transparência dos 90 anos da Voz do Brasil.
Boa noite. Sessão solene no Congresso Nacional celebrou os 90 anos da Voz do Brasil. A repórter Mônica Tati acompanhou o evento e tem as informações.
Em Brasília, 19 horas. Praticamente todo brasileiro já ouviu essa frase, que se tornou mais do que um bordão. É a forma de anunciar que está no ar o programa de rádio mais antigo da história do país, com 90 anos de difusão ininterrupta, A Voz do Brasil. O programa foi homenageado em sessão do Congresso Nacional. A importância de levar a informação aos mais distantes cantos do país foi destacada pelo secretário de Comunicação Social da Câmara, o deputado Marx Beltrão, do PP de Alagoas.
Se tem algo que explique a longevidade desse programa, é a fidelidade à sua missão original: conectar o cidadão brasileiro ao funcionamento da República, levar informação oficial, acessível, transparente, todos os dias sobre os atos dos três poderes, seja na metrópole, seja no sertão, seja num carro, num radinho de pilha ou num fone de ouvido. A Voz do Brasil está onde o Brasil está.
Para Marx Beltrão, a obrigatoriedade de veiculação da Voz do Brasil por emissoras de todo o país se justifica até hoje para levar informação imparcial e institucional à população. A Voz do Brasil foi ao ar pela primeira vez em 22 de julho de 1935. Em 1963, o programa do Executivo abriu espaço também para divulgar notícias do Poder Legislativo Federal, com tempo reservado para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão, presidente do Conselho Consultivo de Comunicação Social, atribui a longevidade do programa à transparência e compromisso com a divulgação de informações relevantes. Ele também destacou o papel em retratar as atividades dos parlamentares.
Aqueles que saem na Voz do Brasil é sinônimo de um deputado atuante. Então, a Voz do Brasil, além de tudo, além de levar credibilidade, uma boa informação, informação de fato verdadeira para o ouvinte, ela faz também com que o parlamentar, aquele que ali diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, é ouvido pelo rádio, a população o tem como um parlamentar atuante, que faz o seu trabalho aqui no Parlamento, no Congresso Nacional.
O deputado Charles Fernandes, do PSD da Bahia, ressaltou que, além de servir para ajudar a integração nacional, o programa também soube se reinventar ao longo dos 90 anos de existência.
Hoje ela está disponível em novas plataformas, com linguagem mais moderna, acessível a todos. É importante lembrar, num tempo em que as notícias falsas se espalham com rapidez e as desinformações ameaçam a nossa democracia, iniciativas como a Voz do Brasil são ainda mais essenciais. Informações públicas, com fonte segura, transmitida de forma oficial, democrática. Esse, sim, é o poderoso meio contra a mentira e a manipulação.
Também falaram durante a sessão os deputados Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Raule, do Podemos do Paraná, Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, Gisela Simona, do União do Mato Grosso, Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, e Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, quer permitir que rádios educativas e comunitárias veiculem até 100 minutos diários de publicidade. De acordo com o deputado, o dinheiro arrecadado só poderá ser usado para a manutenção da emissora, para projetos culturais ou de interesse público.
Fernando Rodolfo entende que a proposta vai fortalecer a autonomia das emissoras comunitárias, além de regularizar uma prática já existente, promovendo a transparência e evitando a concorrência desleal com as rádios comerciais.
Educação. Categorias profissionais de saúde pressionam o governo para restringir o ensino à distância. Euclides Petersen, do Republicanos de Minas Gerais, apresentou projeto para proibir a graduação em terapia ocupacional na modalidade EAD.
Na justificativa do projeto, o deputado reforça que a prática supervisionada garante qualidade e segurança no cuidado, especialmente de pessoas vulneráveis. Euclides Petersen lembra ainda que a ética e a empatia necessitam de interação pessoal para seu desenvolvimento pleno.
Josias Gomes, do PT da Bahia, propõe que o Dia Nacional de Bernadette Pacífico e da Consciência Quilombola, celebrado em 17 de agosto, seja declarado feriado nacional. A data homenageia a líder quilombola e destaca a luta das comunidades negras rurais.
Josias Gomes ressalta que Bernadette representa a defesa dos direitos quilombolas e a valorização da cultura afro-brasileira. Ele defende que a data entre no calendário escolar, fortalecendo o ensino da história do povo negro no Brasil.
Justiça. Tramita na Câmara projeto que destina ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos os recursos oriundos de condenações por corrupção. A proposta de Vinícius Gurgel, do PL do Amapá, também exige transparência na arrecadação e aplicação dos valores.
Vinícius Gurgel afirma que a medida fortalece a democracia e o controle social. O projeto do parlamentar segue em caráter conclusivo para análise nas comissões de administração e serviço público e de Constituição e Justiça.
Agosto Lilás é o mês dedicado ao combate à violência contra a mulher, a partir de projeto apresentado por Carla Dixon, do União Potiguar. Ela destaca a importância de informar as mulheres sobre seus direitos e os diferentes tipos de violência, inclusive a psicológica e a patrimonial.
Nós temos a violência física, a violência sexual, a violência patrimonial, que é aquela que, se o seu marido ou qualquer figura masculina reter algum documento seu, certidão de casamento, certidão de nascimento, carteira de trabalho, isso é configurado violência contra você. Outra coisa também é a violência psicológica. Se a mulher, ela tem como comprovar que ela tem danos nas suas emoções por ouvir palavras que diminuam a sua autoestima, isso também é uma violência. Você sabia disso? Inclusive, já está configurado no Código Penal.
A deputada lembra que a campanha Agosto Lilás surgiu no Rio Grande do Norte e hoje alcança todo o país. Segundo Carla Dixon, conhecer os tipos de violência é o primeiro passo para buscar ajuda e romper o ciclo de agressões.
A Parlamentares apresentam propostas para resguardar direitos das crianças e adolescentes.
Robinson Faria, do PL do Rio Grande do Norte, defende projeto que garante tramitação prioritária e mais rápida para processos penais de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. O deputado argumenta que a medida é essencial para evitar traumas adicionais às vítimas e reduzir a impunidade.
Autor da proposta, Robinson Faria aponta que o projeto fixa prazo de 180 dias para julgamento em primeira instância, além de prever medidas protetivas imediatas. Ele destaca que a iniciativa busca proteger a dignidade e os direitos de crianças e adolescentes.
Projeto de autoria do deputado Gabriel Mota, do Republicanos de Roraima, quer proibir a concessão de guarda e restringir visitas de crianças e adolescentes a pais ou avós com histórico de violência doméstica ou familiar.
De acordo com Gabriel Mota, em caso de pai ou mãe sem a guarda legal, as visitas só poderão ocorrer sob a supervisão de um profissional. Ele reforça que a proposta vai auxiliar também nos processos judiciais, mantendo como prioridade a integridade física e psicológica das crianças.
O projeto pretende regulamentar a atuação de crianças e adolescentes com menos de 16 anos como influenciadores digitais. A proposta exige autorização judicial, respeito ao direito ao lazer, educação e convivência familiar. O texto é de autoria de Valdemar Oliveira, do Avante de Pernambuco.
O projeto também determina que ao menos 50% dos rendimentos sejam guardados em conta bancária e só possam ser acessados após a maioridade. Valdemar Oliveira defende a medida como forma de proteger os direitos e o desenvolvimento dos jovens.
Ricardo Abrão, do União do Rio de Janeiro, questiona os impactos do bloqueio de empréstimos consignados sobre idosos, pensionistas e mães atípicas. Para ele, é urgente garantir atendimento acessível e seguro para evitar que a medida agrave a exclusão social.
Ricardo Abrão cobra do Ministério da Previdência critérios claros para bloqueios e desbloqueios de crédito consignado. O parlamentar defende transparência e igualdade no tratamento entre instituições financeiras em respeito aos direitos dos beneficiários mais vulneráveis.
Votação.
O presidente da Câmara marcou reunião de líderes para amanhã para encaminhar a pauta de votações da semana no plenário, depois que manifestação da oposição inviabilizou os trabalhos no dia.
O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais informações sobre as movimentações do dia na Câmara.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, determinou o encerramento da sessão do plenário de hoje após a oposição ocupar a mesa diretora do plenário Ulisses Guimarães com esparadrapos na boca em protesto pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele agendou para esta quarta-feira reunião de líderes para tratar da pauta da semana. Segundo Mota, o parlamento deve ser a ponte para o entendimento. Por meio de suas redes sociais, Mota afirmou, abre aspas, acompanha a situação em Brasília desde as primeiras horas do dia de hoje, inclusive o que vem acontecendo agora à tarde no plenário da Câmara. Determinei o encerramento da sessão do dia de hoje e amanhã chamarei reunião de líderes para tratar da pauta, que sempre será definida com base no diálogo e no respeito institucional. O parlamento deve ser a ponte para o entendimento, fecha aspas. O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, apresentou a demanda da oposição.
Nós estamos começando agora uma ação na Câmara e no Senado, ocupando as duas mesas diretoras, e não sairemos de ambas mesas até que os presidentes das duas casas se reúnam para buscarmos resolver um problema de soberania nacional.
O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, também divulgou nota pedindo serenidade e espírito de colaboração, e dizendo que também vai realizar a reunião de líderes. O líder do PT, deputado Lindbergh Farias, criticou a ação e afirmou que trata-se de uma tentativa de golpe continuado.
Foi um sequestro da mesa do parlamento. Foi um atentado grave. Nós não podemos subestimar em relação ao que está acontecendo hoje aqui. É um ataque violento ao parlamento. É inadmissível que queiram parar na força o trabalho do parlamento brasileiro. Isso nós não vamos aceitar. Cada um desses deputados que ocuparam a mesa dessa forma podem e vão ser responsabilizados no Conselho de Ética.
Nesta segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro. Para o ministro, o ex-presidente teria preparado material usado nas redes sociais de seus filhos e apoiadores nas manifestações de domingo. Na decisão, Moraes afirma ainda que Bolsonaro utilizou redes sociais de aliados para divulgar mensagens com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Desenvolvimento Regional.
Professor Alcides, do PL de Goiás, defende a revogação de dispositivos que impõem a contratação compulsória de fontes energéticas específicas. Ele afirma que tais medidas distorcem o planejamento do setor elétrico, geram aumento nas tarifas e prejudicam a competitividade.
Professor Alcides acredita que o projeto corrige distorções que não possuem respaldo técnico, devolvendo ao setor elétrico critérios de livre mercado e sustentabilidade. Para ele, é preciso proteger o consumidor de custos artificiais e garantir segurança jurídica aos investidores.
Projeto de Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, prevê que pescadores artesanais possam solicitar o seguro defeso, apresentando apenas o protocolo do Registro Geral da Atividade Pesqueira. Ele ressalta que a medida garante o benefício em caso de demora do órgão responsável.
Silas Câmara esclarece que muitos trabalhadores ficam sem renda durante o período de defeso por dependerem exclusivamente da pesca artesanal. Ele defende que a proposta traz segurança financeira aos pescadores, corrigindo uma falha que prejudica milhares de famílias.
Transportes.
Alexandre Guimarães, do MDB do Tocantins, destaca a criação da Frente Parlamentar da BR-153, que vai debater a duplicação da rodovia, também chamada de Belém-Brasília, e que corta todo o estado, desempenhando papel crucial como eixo logístico para o centro-sul do país.
Não dá mais para permitirmos que uma rodovia tão importante como essa, com tamanho número de veículos passando por ela, não tenha a política pública discutida da sua duplicação. Nós temos que ter rodovias com melhores qualidades no nosso país, temos que buscar isso. Então, a instalação da Frente Parlamentar da BR-153 é para trazer a sensibilidade desse importante debate, de que nós precisamos, junto aos órgãos oficiais, discutirmos de pronto, imediato, os investimentos necessários para a duplicação da BR-153.
O deputado reforça que a duplicação, além de melhorar a infraestrutura nacional, vai aumentar a segurança de quem trafega pela rodovia. Alexandre Guimarães afirma que a Frente Parlamentar vai pressionar executivo e órgãos competentes para garantir as melhorias previstas.
Rubens Ottoni, do PT de Goiás, apresentou parecer favorável ao projeto que endurece as penalidades para ultrapassagens perigosas e direção irresponsável. Ele explica que a proposta torna mais graves as multas e amplia o período de suspensão do direito de dirigir.
Rubens Ottoni afirma que a medida visa desestimular condutas que ameaçam a vida nas vias e prevenir acidentes. Ele acrescenta que o substitutivo apresentado mantém o rigor da punição e atualiza a redação para harmonizar com o Código de Trânsito Brasileiro.
Economia.
Está em análise projeto que fixa em 60 dias o prazo máximo para órgãos públicos decidirem sobre pedidos de licenças e autorizações para empreendimentos econômicos ou transações financeiras. O autor da proposta é General Pazuello, do PL do Rio de Janeiro.
De acordo com o General Pazuello, o objetivo é garantir segurança jurídica, previsibilidade e agilidade nos processos administrativos para obras nas áreas de energia, logística e infraestrutura. O texto estabelece que, caso o prazo não seja respeitado, o pedido será automaticamente aprovado.
Ciência e tecnologia.
Comissão aprova a proposta que proíbe empresas como WhatsApp e Telegram de bloquear contas de usuários. A repórter Paula Moraes tem os detalhes.
A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara aprovou um projeto que proíbe o bloqueio de aplicativos de mensagem instantânea como o WhatsApp e o Telegram. O texto aprovado também estabelece que usuários possam optar por desativar contatos e não receber conteúdos e campanhas específicas. De acordo com a relatora da proposta na comissão, deputada Nelly Aquino, do Podemos, de Minas Gerais, o Brasil é o segundo maior mercado mundial do WhatsApp, atrás apenas da Índia, mas as empresas responsáveis pelo pelos aplicativos de mensagens operam no país sem transparência, aplicando bloqueios e cancelamentos de contas sem justificativa clara. A relatora explicou que um dos problemas identificados é o bloqueio automático de contas com base em denúncias isoladas. Segundo Nelly Aquino, a prática contraria princípios democráticos.
O bloqueio total dessas aplicações, além de prejudicar milhões de usuários, pode ser interpretado como uma forma de censura digital, contrariando princípios democráticos e ferindo a proporcionalidade exigida pelo ordenamento jurídico brasileiro. No plano jurídico, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou contrariamente ao bloqueio de aplicativos de mensagem, considerando essa prática uma medida desproporcional e prejudicial à liberdade de comunicação. Além disso, é essencial que o combate a crimes cibernéticos não ocorra em detrimento de direitos fundamentais, como acesso à informação, a privacidade e o devido processo legal.
A proposta que proíbe o bloqueio de aplicativos de mensagem instantânea como o WhatsApp e o Telegram ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, apresentou projeto que estabelece um limite mensal de gastos com apostas online fixado em meio salário mínimo por CPF e número de telefone. A medida, segundo ele, protege consumidores contra o endividamento compulsivo e ludopatia.
O texto de Zé Haroldo Catedral obriga plataformas e operadoras de telecomunicações a integrarem sistemas de controle, verificar a identidade do usuário e adotar bloqueios técnicos. Segundo o deputado, a Anatel será responsável pela regulamentação, fiscalização e aplicação de sanções.
Saúde.
Robério Monteiro, do PDT do Ceará, é um dos autores do requerimento que cria uma subcomissão dedicada à inclusão de pessoas com autismo. Ele acredita que o aumento dos diagnósticos exige uma atuação mais estruturada para garantir a proteção dos direitos do segmento.
Robério Monteiro enfatiza que o diagnóstico precoce e o acompanhamento adequado impactam diretamente no desenvolvimento das pessoas com TEA. Por isso, ele defende políticas públicas específicas que promovam autonomia, qualidade de vida e inclusão no mercado de trabalho.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.